nós vamos falar sobre inclusão social. E nesse momento, aqui recebendo nos estúdios com muita satisfação, a irmã Luzia Barbosa, diretora da ACAS, também o Flávio Kotwitz, professor surdo e coordenador do CAS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, um órgão do Estado do Paraná, no Núcleo Regional de Educação, e também a Vitória Romani, intérprete. E nós vamos falar então sobre essa temática da inclusão social. A inclusão dos surdos, evidentemente, passou por desafios, alguns avanços, nós vamos falar desses avanços também. Muitas coisas ainda precisam ser superadas e melhoradas, evidentemente, para proporcionar ainda mais essa acessibilidade. E sobre esses avanços, nós vamos começar então falando com a irmã Luzia, porque dentro dessas iniciativas que nós podemos destacar dentro da sociedade, conforme as coisas, a nossa história foi se organizando também, nós temos a ACAS aqui em Cascavel, que atua proporcionando e falando, defendendo essa inclusão. Irmã Luzia, bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por esse momento, por podermos partilhar as experiências da ACAS, né, enquanto escola bilíngue para surdos. É o demais também aqui, né, o CAS também, que representa muito bem a comunidade surda aqui no, não somente em Cascavel, mas no estado do Paraná.
Antes de falarmos dos desafios, irmã Luzia, que avanços nós já tivemos em relação à comunidade surda?
Tivemos muitos avanços, Marcelo, que até mesmo por questão de metodologia, né? A escola passou por vários processos na época que a metodologia era só tanto oralista, né? Ou seja, os professores tinham que se preparar para ensinar ou insistir o surdo falar, né? Então, passamos por esse processo. Doloroso para o surdo, doloroso para os professores e quem também estava envolvido. Com o passar do tempo, né, as lutas e as conquistas foram muitas, né? E tivemos aí o avanço, primeiro com o bilinguismo, com o famoso professor Scleer, né? E depois disso aí só foi mesmo os avanços até o reconhecimento da Libras como língua da comunidade surda. Então, isso para nós foi um motivo de grande avanço para os surdos e também para nós enquanto escola, enquanto profissionais da área de educação, que isso tenha facilitado meio, né? Porque a Libras, ela não é apenas um gesto para se comunicar com o surdo. A Libras é língua. É a língua da comunidade surda na qual eles têm acesso ao conhecimento, acesso à educação para poder se comunicar com a sociedade, com o mundo de uma forma geral.
E como que funciona a metodologia dessa escola, já que é uma escola bilíngue?
Então, por isso é a Escola Bilíngue para Surdos da ACAS. A ACAS é a mantenedora. A ACAS, Associação Cascavelense de Amigos de Surdo, desde que quando foi criada, há 50 anos atrás. Então, a nossa metodologia, a escola bilíngue para surdo da ACAS, ela se dá nessas duas modalidades. A Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. A língua portuguesa escrita como segunda língua.
E agora, já que falamos dos avanços, vamos aos desafios que a comunidade surda ainda enfrenta.
Ah, os desafios são grandes, né? É sofrido ainda muitos lugares e até mesmo no, nos órgãos públicos, né? Quando o surdo não tem acesso às informações através da língua de sinais, da Libras, né? Onde não tem um intérprete, um facilitador, para que a comunicação chegue de uma forma clara, objetiva aos surdos. Ele ter acesso a todas as informações. Porque, como eu sempre digo, né? O surdo, ele também é um cidadão que vota, que paga imposto, paga suas contas em dias, e quando ele precisa de acesso, né, aos meios públicos, às informações, muitas vezes ele é privado dessa comunicação. Então, isso ainda é difícil. Já tá, avançou-se muito hoje, né? Mas ainda falta muito, tinha que ter mais.
Temos então algumas associações, alguns grupos que se preocupam com essa inclusão, mas também não podemos deixar de mencionar o papel da sociedade e do poder público também em promover políticas públicas voltadas para a inclusão, não é?
Exatamente, né? Que é o poder público, né? Criar política pública para que venha o encontro da comunidade surda, que é uma comunidade grande, né? Já empoderada, né? Protagonista, né? Já na sociedade. Então, assim, já tem alguns avanços, né? Que para nós hoje, enquanto escola bilíngue para surdo da ACAS, ter o CAS estadual como um apoio, um suporte, uma referência para nós, para que isso também já foi um de grande avanço, né? Ainda queríamos criar, né, que tenha mais, que amplie o trabalho do CAS, né, que é um trabalho muito importante para as escolas bilíngues, né, para dar esse suporte para nós. Temos o CAS municipal e há pouco tempo também já criou-se o CAS estadual aqui em Cascavel.
Muito bem. Agora eu vou falar com o Flávio, que é professor surdo e coordenador do CAS, que é esse Centro de Apoio ao Surdo, órgão do Estado do Paraná, dentro do Núcleo Regional de Educação. Porque, como mencionado pela irmã Luzia, temos a escola que atua aqui em Cascavel, justamente nessa possibilidade de se fazer essa inclusão, dentro desses avanços que a comunidade surda pode usufruir. Mas o Flávio vai contar um pouquinho para a gente agora, um pouco da sua experiência de vida, um pouco da sua história. Flávio, que esteve aqui recentemente na CBN e comentou conosco que ele fez a graduação dele sem nenhum intérprete. Então a gente vai falar um pouquinho justamente ainda desses avanços e desafios a partir da história de vida dele. Então, Flávio, bom dia, seja bem-vindo à CBN Cascavel.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Também estou aqui com a irmã Luzia, né? Então é maravilhoso estar aqui com ela, toda a explanação que ela fez. Eu já estudei na ACAS, tenho muita gratidão por essa escola, né? Ajudou muito na minha vida, me proporcionou estudo, aprendizado, ainda no método oralista, né? E não é fácil, não foi fácil, foi realmente um período bem desafiador. A gente tentava falar algumas palavras, mas não era um aprendizado rápido, né? Então, a gente não tinha acesso realmente à língua de sinais à época, né? Então, eu tenho muita gratidão à irmã e à escola. Né? Então, até o ensino médio, eu não tive acesso a nenhum intérprete de Libras, certo? E eu ia para a escola, né, tentando me esforçar, e à tarde eu frequentava, então, a sala de apoio, que me dava algum suporte. Então, eu ia para a escola no período da manhã e à tarde frequentava a sala de apoio. E nesse período, iniciou nessa minha vontade de iniciar a graduação, né? Eu sempre fui muito persistente, não desisti. Fui para a faculdade de pedagogia, não tinha intérprete nenhum, foi realmente um grande desafio. Durante 3 anos, então, eu me sentava ao lado de colegas que me ajudavam, o professor falava de frente para mim, era muito desafiador, não era fácil, mas a gente estava lutando, né, para ter essa inserção do intérprete de Libras e não teve, né? Então, graças ao meu estudo, muitas madrugadas em claro, estudando, me dedicando. O meu pai também, né, fez alguns investimentos, comprou um computador com internet também. A gente tem que agradecer bastante esse apoio familiar que a gente recebeu, né? E aí, mais tarde, então, depois de me formar em pedagogia, eu decidi fazer Letras Libras na UFSC, né, lá em Santa Catarina. E foi uma experiência totalmente diferente, né? O vestibular, ele era acessível em Libras. Então, eu passei no vestibular, eu fiz a graduação junto com muitos outros surdos e alguns ouvintes também. Era tudo muito acessível, todos os professores sinalizavam. Então, realmente foi muito, muito especial, foi muito maravilhoso esse período da minha vida. Então, eu me senti em casa nessa segunda graduação, né? Então, eu me formei e sigo essa minha profissão até hoje, trabalhando na área com os surdos, né? E por isso que a gente tem que valorizar a língua de sinais, né? E ser modelo também para os surdos que estão vindo.
Flávio, explique para nós e para os nossos ouvintes qual é a forma correta, se é usar a palavra surdo ou deficiente auditivo.
Então, é realmente muito importante que as pessoas saibam disso. Nós temos essas duas terminologias e são diferentes. Então, por exemplo, eu sou surdo, nasci surdo e sou sinalizante. Tem surdos que são oralizados, que não utilizam a língua de sinais. Já os deficientes auditivos, são pessoas que ao longo da vida foram perdendo a audição por conta de algum acidente, né? Usam aparelho auditivo, mas, por exemplo, eu que nasci surdo, me identifico assim e uso essa terminologia. Então, uma pessoa que perde a audição ao longo da vida, sofre algum acidente, é uma pessoa com deficiência auditiva.
Agora fale para nós sobre o papel do CAS.
Tá certo. O papel do CAS é o seguinte: a gente trabalha na área da educação de surdos aqui no estado do Paraná. E o nosso objetivo é ofertar formações, cursos, a gente apoia as escolas bilíngues, a gente dá suporte também para as salas de recurso da surdez, a gente faz acompanhamento dos tradutores, intérpretes de Libras, além de ofertar formação para eles, né? A gente faz muitos grupos de estudo, pesquisando sinais, e também a gente dá esse suporte para os estudantes, né? Então a gente cria materiais bilíngues, materiais didáticos. A prova Paraná, que é ofertada para todos os estudantes, a gente faz toda a tradução dela, não somente aqui em Cascavel. Na verdade, no estado do Paraná, nós temos 7 CAS estaduais que trabalham em colaboração, certo? Então, a gente, por exemplo, a prova Paraná, a gente faz algumas divisões. Aqui em Cascavel fica, por exemplo, com o segundo ano, a gente faz todo o processo de glosas, né? Que é uma tradução bem esmiuçada da prova Paraná. Né, apenas da disciplina de português e matemática. As outras disciplinas, infelizmente, a gente não consegue contemplar. Mas português e matemática, a gente torna todo esse material acessível para os surdos, né, estudantes do estado do Paraná.
Em termos de legislação, o que a lei garante ao surdo, pelo menos na educação?
Isso, muito importante. A lei garante para os surdos o direito linguístico dele. Então, por exemplo, na sala de aula inclusiva, é direito dele ter um intérprete de Libras. Então, para fazer toda essa mediação, para assistir ele nessa questão comunicacional entre os professores e os outros alunos.
Quantas pessoas surdas, em média, estão na comunidade escolar de Cascavel?
Nós temos uma estimativa de 30 a 50 alunos surdos. Na ACAS, nós temos uns 40, certo, irmã? E aqui em Cascavel, na rede estadual, né, desculpa, aqui em Cascavel temos mais de 500 surdos na comunidade toda.
Quanto tempo leva para uma pessoa aprender as Libras, a língua de sinais?
Um surdo ou um ouvinte?
O ouvinte.
Ah, certo. O ouvinte... Não é rápido, não é rápido. É um processo que pode demorar uns 3 anos aproximadamente, mas tudo depende. É importante que se tenha muito contato com a comunidade surda e dessa forma o aprendizado é mais rápido, né? Então pode ser um processo demorado ou pode ser um processo mais rápido se você estiver em contato com a comunidade surda. Então, por exemplo, a Vitória, ela é casada com um surdo e o processo dela de aprendizado foi bem mais rápido por conta disso.
Flávio, fala para nós sobre os desafios da pessoa surda no mercado de trabalho. Tenho notado que algumas empresas ainda resistem um pouco na contratação de pessoas surdas, e não só pessoas surdas, mas também outras condições também que são privadas de estarem no mercado de trabalho.
Isso, esse realmente é um grande desafio, não é fácil. Algumas empresas pensam que o surdo, ele não é um sujeito capaz de estar inserido no mercado de trabalho, mas ele é sim. Então, por exemplo, eu trabalho como coordenador, sou responsável de um setor, né? Então, com muito empenho, a gente é capaz sim, né? Então, aqui em Cascavel, nós temos enfermeiros surdos que trabalham no HU, nós temos um surdo formado em arquitetura, que trabalha também na área, né? Alguns surdos, eles tentam entregar os currículos, né? na área que ele é formado, na área de atuação mesmo, mas as empresas arquivam, né? Engavetam, não querem contratá-los. Mas é realmente muito importante que haja muito respeito, que a sociedade seja de fato, né, igualitária nesse sentido para proporcionar o trabalho para os surdos.
Muito bem, agora eu volto com a irmã Luzia, que vai explicar um pouquinho para a gente a questão da metodologia de ensino em relação a esse bilinguismo no ensino da língua portuguesa. A irmã falou que primeiro eles aprendem a língua de sinais e depois a língua portuguesa escrita. Como que é essa metodologia na prática mesmo?
Lembrando que a Libras, por ser a língua do surdo, já é inata, né? A identidade dele é a primeira língua, ele já nasce com a língua de sinais. Se desenvolve enquanto contato com a comunidade surda, né? quando ele está em contato com outro surdo, obviamente a língua flui, porque é a língua materna, é a língua dele, é a identidade surda, né? Quando ele vai para a escola, no caso, na escola bilíngue para surdo da ACAS, como que se dá esse aprendizado? Na interação entre eles, né? E em contato com o professor, ouvinte e professor surdo, né? Então, o professor português vai ter uma metodologia de ensinar, o processo praticamente é o mesmo que você utiliza com uma criança ouvinte. Claro que de uma forma mais clara, por quê? Porque a educação do surdo, ela é visual. Ela é totalmente visual. Então, eu não posso pegar um texto de literatura somente com escrita e dar para o surdo. Primeiro, eu tenho que utilizar os meios visuais, o que aquilo tem que identificar, contextualizar, né? Porque depende muito do contexto, né? Com o surdo junto, para desenvolver aquela leitura. Por isso que hoje está muito fluente nós, na escola da ACAS, né? Enquanto escola bilíngue, nós valorizando muito o contato do surdo com a literatura, né? Porque já está saindo literatura surda, inclusive da ACAS, os alunos já criaram história, né? A Cinderela Surda já está um projeto de leitura. Trabalhamos muito com projetos de leitura, resgate histórico, né? Da Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica, tudo isso foi trabalhado com eles de uma forma mais dinamizada, mais visual, voltada para o aprendizado da criança surda.
Irmã, como que a tecnologia tem ajudado na inclusão?
Ah, a tecnologia é fantástica, né? Na inclusão, não sei se você... Mas na escola da ACAS agora, graças a Deus, ao longo da história, né? Agora vamos completar 50 anos, né? Com a graça de Deus, com as nossas salas já toda em tecnologia, né? Com telão, com multimídia, notebook. Então, tudo que você precisa, coloca ali. Então, é o visual para o surdo, é tudo. Então, demorou muito, mas nós conseguimos. Foi mais uma conquista, né? Porque ao longo do tempo, seja totalmente os professores ouvintes, como os professores surdo, trabalhar com o visual dava muito trabalho, porque muitas vezes até o professor surdo, ele tinha que desenhar, dramatizar, fazer teatro, para fazer a criança compreender. Então, todos os meios que nós podemos utilizar, seja em forma de desenho, de teatro, de música, de dança, para a gente poder propiciar o surdo esse aprendizado, nós utilizamos.
Como que a escola, a entidade, se mantém financeiramente?
A escola da ACAS, né, esse ano completa 50 anos no dia 11 de novembro, né? Então, ao longo desse tempo, os desafios foram muitos, né? Como eu disse para você, temos uma associação que é a mantenedora, mas nós temos convênio com o Estado do Paraná, né, que ele paga a folha dos funcionários, folha de pagamento, desde a minha função, que é diretora, até a cozinha, os professores, toda a equipe de funcionários. Temos um convênio com a prefeitura também, com um termo de colaboração, que mantém a equipe técnica. Porque a ACAS, além de trabalhar com a educação, voltar para a educação, também trabalha com a lutas e defesa de direito. Por isso, nós temos psicólogo e assistente social. Então, mantém esse convênio e também com o Fundeb. Nós temos o Fundeb também, da educação infantil até o quinto ano, que a prefeitura mantém.
Muito bem.
A partir disso daí, nós precisamos buscar recurso próprio, uhum, né? Inclusive, né, a festa, nós somos contemplados todo ano com a festa da catedral, né? É uma das entidades que é beneficiada, na qual é a ajuda fundamental nossa ao longo do ano, é a festa da catedral, e eles que nos dão esse sustento, esse suporte muito importante para que possamos propiciar aos nossos alunos uma educação de mais de qualidade, porque eles ficam o dia todo conosco, né? Então, nós valorizando muito o bem-estar dos nossos alunos.
Isso, inclusive, o jornalismo da CBN Cascavel esteve há pouco no lançamento da festa na Catedral, e realmente foi bem mencionado isso, que 50% do lucro líquido da festa é destinado para entidades aqui de Cascavel, e a ACAS está entre essas entidades que recebe essa parte dos lucros da festa. E para finalizarmos a nossa entrevista, eu volto agora com o Flávio, e eu quero fazer essa pergunta reflexiva e provocativa também, porque eu quero que o Flávio diga para nós o que ele mais deseja como surdo na sociedade atual.
Eu tenho um grande desejo que a sociedade seja sinalizante. Esse é o meu maior desejo. Seja no atendimento, por exemplo, numa prefeitura, em alguma loja, algum estabelecimento. Meu grande desejo é isso, que haja comunicação. Mas realmente falta, né? As pessoas se engajarem nos cursos de Libras. A gente pede, dentro da ACAS, inclusive, é ofertado curso de Libras. No CAS também. Existem outras instituições que ofertam. Então, para mim, o primordial seria isso, né? Que a gente consiga se comunicar em qualquer contexto. Então, e também falta bastante professores bilíngues, falta intérpretes de Libras. Então, ter mais pessoas formadas nessa área, participando de formações, participando de cursos, para que a gente consiga suprir, assim, essas vagas, tanto de intérpretes quanto de professores, para estar junto com a comunidade surda.
Sendo assim, finalizamos então a nossa entrevista. Flávio, muito obrigado pela sua participação e sua presença mais uma vez aqui na CBN Cascavel.
Obrigada.
Irmã Luzia, muito obrigado também pela presença da senhora aqui na CBN.
Obrigada, eu que agradeço também o convite por ter estar aqui divulgando a nossa escola e falando, né, dos desafios e das conquistas da comunidade surda de Cascavel. E finalizando a pergunta que vocês fez para o Flávio, eu ainda digo mais ainda, valorização dos intérpretes. Né, é uma profissão que precisa ser valorizada. E valorizar também a educação bilíngue dos surdos, né, acreditar. Porque às vezes eles acham assim, ah, mas vai estar ali, não está incluído. Nós não estamos excluindo o surdo, pelo contrário, estamos dando a ele o direito de aprender, ter o seu conhecimento na sua própria língua.
Isso. Vitória, obrigado também pela sua presença.
Obrigada.